Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Ela acreditava que para poupar seu filho, precisaria sacrificar outra vida. Mas para garantir, Leonarda sacrificou três. Leonarda Cianciulli, a canibal de Corrédio. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos. Assassinato em série, decapitação, esquartejamento e canibalismo. O caso também aborda questões psicológicas como tentativa de suicídio e aborto. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. E bom, gente, antes de efetivamente iniciarmos o caso de hoje, eu preciso passar dois recados para vocês. O primeiro é o mais importante, tem relação com um dos gatilhos que eu citei para vocês agora, que foi a tentativa de suicídio. Então, caso alguém que esteja escutando The Crime sofra com alguma questão psicológica e se encontre numa situação mais crítica, por favor, não desista da sua vida. Eu tenho certeza que você vai se encontrar, que existe solução para as questões que você acredita nesse momento que não existe mais saída. E por favor, ligue 188 no Centro de Valorização da Vida. É um centro que fica disponível 24 horas por telefone. E também, caso você prefira conversar por chat com alguém, os horários são os seguintes: de domingo, das 17 à 1 da manhã, de segunda a quinta, das 9 à 1 da manhã, sexta-feira, das 15 às 23 e no sábado, das 16 à 1 da manhã. Por favor, não faça nada contra a sua vida antes de buscar por uma ajuda efetiva. Agora vamos para o segundo recado. Inicialmente, preciso dizer para vocês que esse caso tem muitas inconsistências nas informações e questões místicas que possivelmente se deu a partir de histórias contadas como lendas. Porque, sim, né, gente, sempre que um caso muito antigo acontece, as pessoas acabam distorcendo os fatos, criando coisas místicas aí, lendas urbanas, para tornar esse caso mais interessante, enfim. Então, aqui, nesse caso, eu tentei reunir as informações mais realistas e eu também deixei indicação de vídeos no final do post lá no blog para que vocês possam se aprofundar nas teorias que tem sobre esse caso, tá bom? Dito isso, bora pro caso de hoje. Leonarda Cianciulli nasceu em 18 de abril de 1894, em Montella Avenilio, na Itália. Era filha de Serafina Marano, e eu não encontrei informações sobre quem foi o seu pai. Além disso, existem especulações sobre Leonarda ser fruto de um estupro, mas isso nunca foi confirmado. O que se sabe é que a infância de Leonarda foi bem difícil, pois sua mãe a rejeitava, a maltratava e, de acordo com algumas fontes de pesquisa, Serafina teria amaldiçoado a própria filha, prometendo a ela uma vida de sofrimento. O resultado dessa infância caótica e negligenciada foi Leonarda ter um estado psicológico instável em uma época em que não se falava sobre terapia. E durante a sua juventude, Leonarda tentou se suicidar por 3 vezes. Rumores sugerem que após esses episódios, a relação de Leonarda com a mãe só piorou, pois Serafina passou a humilhá-la ainda mais, afirmando que ela, abre aspas, não servia nem para morrer, fecha aspas. Em 1917, Leonarda se casou com um escriturário chamado Raffaele Panzardi. O casamento repentino trouxe ainda mais problemas na relação com sua mãe, que não aprovava a união, pois planejava casá-la com outro homem. Leonarda contou posteriormente que nesse momento sua mãe amaldiçoou mais uma vez, dizendo que eles não seriam felizes e não conseguiriam ter filhos. Em 1921, o casal se mudou para a cidade de Laurita, na província de Potenza, cidade natal de Raffaele, onde o mesmo foi condenado e preso por fraude em 1927. Quando Raffaele foi solto, o casal se mudou para uma comuna chamada Lacedônia, na província de Avenilio. Porém, em 1930, a casa em que moravam foi destruída pelo terremoto de Irpinia. O evento causou cerca de 1.404 mortes e estima-se que entre 4.624 e 7.000 pessoas ficaram feridas. Eu coloquei fontes de pesquisa lá no blog desse terremoto, também coloquei imagens. E esse terremoto aconteceu em 1930 e em 1980 nessa mesma região. E bom, após o terremoto, o casal se mudou novamente, dessa vez para Correggio, na província de Regina Emília. Esse foi o local em que eles finalmente se sentiram em casa. Leonardo abriu uma pequena loja na atual comuna italiana e era muito popular e respeitada na vizinhança. Porém, né, gente, como estamos falando de Leonarda, a vida dela também não foi fácil lá em Correggio. Leonarda teve 17 gestações durante o seu casamento, mas perdeu três dos filhos por abortos espontâneos. Outros 10 de seus filhos morreram na juventude, sem qualquer causa provada. Consequentemente, Leonardo passou a proteger excessivamente os seus quatro filhos sobreviventes. E com tantas tragédias em sua vida, ela decidiu se consultar com uma cigana que lia mãos para saber se a sua sorte mudaria daqui para frente. Pois anos antes, uma cartomante havia alertado que ela se casaria e teria filhos, mas que todos eles morreriam jovens. Dessa vez, a cigana disse o seguinte, abre aspas: "Uma das mãos me diz que você acabará sendo presa. A outra diz um asilo para criminosos. Será um ou outro." Fecha aspas. Tal afirmação deixou Leonardo ainda mais aflita. E tudo se intensificou em 1939, quando ela soube que o seu filho mais velho e preferido, Giuseppe, ingressaria no Exército Real Italiano para lutar na Segunda Guerra Mundial, que se estendeu até 1945. Diante desse cenário, Leonarda se viu ainda mais determinada a proteger o seu filho da guerra e chegou à conclusão de que a segurança dele exigia sacrifícios humanos. Ela acreditava que para poupar o seu filho precisaria sacrificar outra vida. Mas para garantir, Leonarda sacrificou três. As três vítimas de Leonarda passavam por questões financeiras, emocionais e buscavam por oportunidades. Para elas, Leonarda queria apenas ajudá-las a conquistar seus objetivos. E como Leonarda era muito conhecida e amável, nenhuma delas desconfiaria que, na verdade, a vida delas corria perigo. Olha, gente, pausa aqui rapidinho no caso, porque eu estou gravando esse episódio à noite, não é madrugada hoje, por isso que tem um monte de barulho de moto, porque com certeza é o pessoal da entrega aí de motoboy fazendo o corre deles. E eu estou escutando barulho na casa. E eu tô sozinha, porque os meus pais viajaram para Sergipe num projeto social aleatório lá que eles estão fazendo parte. O meu outro irmão mais novo, ele foi para a cidade da namorada dele, e meu irmão mais velho foi sair com um date dele aí, e eu estou sozinha. E eu comecei a ouvir barulho, só que quando eu fico sozinha, eu tranco tudo e eu me tranco no meu quarto, e eu não saio. Meus gatos estão aqui, então tá tudo bem. Mas tô ouvindo barulho, mas eu não vou lá. Entendeu? E eu vou começar a descrever o crime da Leonarda. Tá me dando um pouquinho de ansiedade. Então, olha, valorizem esse episódio. Porque, meu Deus do céu, sério. E eu voltei a assistir terror esse ano, né? Que eu tinha parado. Desde a pandemia eu parei porque tava me fazendo muito mal psicologicamente. Inclusive, no final desse episódio eu vou contar uns updates aí da vida. E, enfim. É isso, eu só queria pontuar aqui que eu estou gravando com literalmente o cu na mão, entendeu? E bom, voltando para o caso, Faustina Sete foi a primeira vítima de Leonarda. Ela era uma mulher solitária, solteira e que estava à procura de um marido. Leonarda contou a ela sobre um possível parceiro que morava em Pola, em uma outra comuna italiana. Ela a incentivou a encontrá-lo e a escrever cartas para parentes e amigos informando que ela se mudaria. As cartas deveriam ser enviadas por correio quando Faustina chegasse a Pola, para avisar que tudo estava bem. E bom, preparando-se para sua partida, Faustina passou na loja de Leonarda para se despedir e agradecer. Nesse momento, Leonardo ofereceu a ela uma bebida para que brindassem a boa sorte na nova cidade. A bebida estava batizada com algum tipo de sonífero. E assim que Faustina perdeu a consciência, Leonarda pegou um machado e a matou. O golpe foi tão forte que Leonarda quase a degolou naquele momento. Após o assassinato, Leonarda arrastou o corpo de Faustina para um armário, onde a cortou em 9 partes, recolhendo o sangue da vítima em uma bacia. Leonardo descreveu o que aconteceu em detalhes através de um depoimento oficial após a sua prisão e disse o seguinte, abre aspas. Joguei os pedaços em uma panela. Acrescentei 7 quilos de soda cáustica, que havia comprado para fazer sabão, e mexi a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um mingau grosso e escuro, que despejei em vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue da bacia, esperei que coagulasse, sequei no forno, moí e misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina, amassando todos os ingredientes. Fiz muitos bolos crocantes para chá e servi para algumas senhoras que vieram me visitar. Mas Giuseppe e eu também comemos. Fecha aspas. A segunda vítima de Leonardo foi Francesca Soave, a qual buscava por uma oportunidade de emprego. Leonardo disse a ela que havia uma vaga como professora em uma escola para meninas em Piacenza. Assim como no caso de Faustina, Leonarda a convenceu a escrever cartas para comunicar os amigos e familiares da possível mudança. No dia 5 de setembro de 1940, antes de Francesca embarcar para Piacenza, passou na loja de Leonarda para se despedir. Leonarda lhe ofereceu vinho drogado e a matou com um machado. Após o assassinato, Leonarda procedeu da mesma forma que fizera com Faustina. Esquartejou Francesca e fez sabão com os restos mortais da jovem. O sangue dela foi utilizado em biscoitos de chocolate com baunilha. A terceira e última vítima de Leonarda foi a viúva Virginia Cacioppo, uma ex-soprano que teria cantado no La Scala, uma casa de ópera em Milão, na Itália. Para ela, Leonarda afirmou ter encontrado um trabalho como secretária de um empresário teatral em Florença. O modus operandi foi o mesmo aplicado nos outros assassinatos. Mas em 30 de outubro de 1940, após matar e esquartejar Virgínia, Leonarda foi ainda mais sádica e declarou o seguinte após sua prisão, abre aspas. Ela acabou na panela, como as outras duas. A carne dela era gorda e branca. Quando derreteu, acrescentei um frasco de colônia. E depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabonete cremoso bem decente. Dei as barras aos vizinhos e conhecidos, mas os bolos ficaram ainda melhores. Aquela mulher era mesmo muito doce. Fecha aspas. Simplesmente bizarro. Além de toda a crueldade aplicada nos crimes, Leonarda vendia uma porção das receitas que fazia a partir dos cadáveres das vítimas e também vendia os seus pertences pessoais, como roupas e sapatos. Foi a irmã de Virgínia que passou a investigar o seu desaparecimento e encorajou a polícia a visitar Leonarda, a qual sabia ter sido a última pessoa a ver sua irmã. A polícia instaurou uma investigação para apurar o desaparecimento de Virgínia e Leonarda confessou os assassinatos quase que instantaneamente, fornecendo relatos detalhados dos sacrifícios humanos que havia feito para salvar o seu filho da guerra. E completou dizendo que destruiu os cadáveres de seus sacrifícios por saponificação e atirou seus restos no canal de Correggio. O julgamento de Leonarda começou em 12 de junho de 1946. E a acusação tentou encontrar uma justificativa para o cometimento de crimes tão terríveis. Em uma das alegações, foi levantada a hipótese de que Leonarda os teria cometido por pura ganância para vender os pertences das vítimas e as receitas macabras que fazia para ganhar dinheiro. Porém, Leonarda rebateu dizendo que seus assassinatos foram sacrifícios de sangue em memória de sua mãe, que além de amaldiçoá-la, teria aparecido em um sonho ameaçando tirar a vida de seus filhos. Se em troca ela não derramasse sangue fresco e inocente. Durante o julgamento, Giuseppe, que havia sobrevivido à guerra, precisou se apresentar, pois para alguns era improvável que uma senhora pequena e gentil pudesse agir sozinha. Seja para manusear os machados que utilizava para cometer os assassinatos, ou as serras que utilizava no esquartejamento das vítimas. Porém, Giuseppe não tinha envolvimento com os crimes. Ele, na verdade, só comeu parte das vítimas. Sem saber que alguns dos ingredientes utilizados nas receitas de sua mãe se tratavam, na verdade, de sangue humano. Em 20 de julho de 1946, Leonarda foi considerada culpada pelos 3 assassinatos e condenada a 30 anos de prisão, 3 anos de internação em sanatório penal por triplo homicídio e destruição de cadáver, E também foi aplicada uma multa por roubo dos pertences das vítimas, condenando Leonarda ao pagamento de 15 mil liras, que era a moeda da época. Leonarda morreu de apoplexia cerebral no Sanatório Penal Feminino de Pozzuoli, na província de Nápoles, no dia 15 de outubro de 1970. Ela foi enterrada no cemitério de Pozzuoli, em uma tumba como indigente. No final do período de sepultamento, que é um período de 5 anos, né, que deixa o cadáver ali enterrado e depois ele é exumado e os restos é colocado em outro lugar, né? Então, foi esperado esse período aí de sepultamento, que eles chamavam. E em 1975, como ninguém reivindicou o corpo da Leonarda, os restos mortais acabaram no ossário comum do cemitério da cidade. Vários artefatos do caso, incluindo a panela em que as vítimas foram fervidas, o martelo, a serra, a faca de cozinha, os machados, o cutelo e o tripé, que foram os instrumentos de morte utilizados por Leonarda, estão em exposição no Museu Criminológico de Roma desde 1949. Lá no blog eu deixei as imagens do caso, inclusive dessa exposição, né, desses artefatos aí que ela utilizou para cometer esses crimes. E é bizarro. E bom, gente, esse foi o caso de hoje, o primeiro caso de 2024. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu deixei lá no blog os links, né, das fontes de pesquisa. Uma das fontes de pesquisa que eu utilizei foi o Damas Mortais, da Dark Side Books, um livro publicado no ano passado. É um livro que contém um repertório de 40 perfis criminais, né, de mulheres que mataram na história. Porém, é um livro que me decepcionou em um quesito, que é a questão de ter poucas informações sobre cada caso. Cada mulher, né, dessas 40 tem a sua história resumida a 2 páginas, o que eu acho pouquíssimo. Na verdade, tem alguns com 2,5, mas enfim, não passa de 3 páginas cada caso. Então, me decepcionou um pouco nessa questão. Mas o livro é belíssimo, a produção da Dark Side Books, né, as publicações, né, as tiragens são sempre incríveis. E eu recomendo muito, lá no blog eu deixei link de compra pela Amazon, né? Então, caso vocês queiram ter a experiência Dark, que é quando vocês compram diretamente no site da Dark Side Books para receber brindes, precisaria comprar por lá. No site da Amazon não tem essa experiência Dark. E eu deixei o link da Amazon lá no blog. Mas na Amazon tem sempre um valor mais agradável. Então é isso. Eu precisei, obviamente, recorrer a outras fontes de pesquisa. Deixei lá no blog também, como sempre. Todo caso, deixo as fontes de pesquisa, as imagens e tudo mais. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do caso. Agora eu vou contar um pouquinho sobre updates aí de 2023 e próximos passos agora para 2024, sobre o futuro do The Crime também e tudo mais. E aí, quem não quiser ouvir, é só não ouvir. E é nóis. Bom, primeiro, antes de eu conversar com vocês um pouquinho, preciso dizer que o ano é 2024 e tivemos Revolta dos Cachorros. Por mais que vocês jurem para mim, várias pessoas me mandam lá no Instagram do The Crime, no meu pessoal também, que nunca escutaram a Revolta dos Cachorros, mas gente, eu juro para vocês, hoje foi bem complicado. Inclusive, quando eu citei a descrição, né, do primeiro crime, da primeira vítima da Leonarda, o cachorro do meu vizinho não calou a boca. Sério. É inacreditável que vocês não consigam escutar. Mas que bom que não escutam então, né? Só ficou eu escutando o cachorro latir que nem uma hiena. Mas enfim, vamos lá. Atualizações sobre o futuro do The Crime e tudo mais. Bom, 2023 vocês sabem que foi um ano caótico para mim em questão profissional, que eu não tinha tempo para viver, para respirar, para ter lazer e para fazer nada. Essa realidade vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar. Já tá melhorando um pouco, eu já tô conseguindo ter um controle maior sobre a minha rotina, sobre os meus horários e tudo mais. Inclusive, eu voltei a advogar efetivamente como atividade principal e não só como uma atividade secundária, porque sim, além do meu trabalho fixo, né, na empresa, Eu continuei advogando, nunca parei de advogar, só que eu tinha uma amiga que me ajudava, fazia as audiências e tudo mais quando precisava assinar, né? A Camila, maravilhosa, uma das minhas melhores amigas. Seguimos ainda trabalhando juntas, mas a Camila, ela faz tudo que vocês precisarem no quesito civil. E eu sou criminalista e voltei com tudo, principalmente com execução criminal. Então, estou atuando novamente, né? Novamente, não, é porque assim, né, gente? Quando você deixa uma coisa que você fazia como plano secundário, parece que você não tá fazendo aquilo direito, né? Eu, pelo menos, tenho essa sensação de que se eu não tô me dedicando 100%, eu não tô fazendo direito. Então, é como se eu estivesse voltando mesmo pra advocacia. Necessariamente não é isso, né? Porque eu nunca deixei, né, de advogar. Mas enfim, sinto que estou sim retomando e voltando para a advocacia. Então, caso vocês precisem, eu estou deixando lá no blog, no na home mesmo do blog, um campo de consultoria jurídica, porque a gente consegue atualmente, né, com processos digitais e audiências por videoconferência, atendimento em unidades prisionais por videoconferência, fazer esse acompanhamento processual à distância. Então, não importa o lugar, né? A gente consegue atuar e se conversar pelo WhatsApp também, enfim. Deixei o campo lá, caso vocês precisem de consultoria jurídica, estarei à disposição. Mas peço que, por gentileza, não me mandem mensagem no WhatsApp que eu deixo disponibilizado lá, se não for coisas de trabalho, de processo e tudo mais, porque de fato é o número do escritório. E se alguém mandar uma mensagem aleatória que não seja de processo, eu vou, infelizmente, ter que bloquear o número. E aí, se porventura, em algum outro momento da vida, vocês precisarem de atuação e quiserem que eu atue por vocês, o número vai estar bloqueado e eu nunca vou saber. Então, é isso. Outra coisa. 2023 eu comecei a fazer terapia, né, gente? E eu acho muito importante falar isso aqui, porque em algum episódio eu falei para vocês sobre como as pessoas romantizavam a terapia e falavam que, ai, tudo tem que fazer terapia, mas porra, custa dinheiro, não é de graça, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso à terapia. Então, falar sobre terapia é necessário, é muito necessário, com certeza. Mas também a gente precisa ter consciência de classe quando a gente fala sobre isso, porque não é todo mundo que, mesmo tendo questões psicológicas, consiga ter acesso à terapia. E até o ano passado eu era uma dessas pessoas que não tinha condições financeiras de fazer uma terapia semanal e tudo mais, e um acompanhamento psicológico efetivo. Então, eu passei por maus bocados na pandemia, né? A gente já falou aqui isso em alguns episódios, questões psicológicas, luto, mudança de vida, voltar para casa dos pais, fechar escritório, enfim. Abrir mão de sonhos e coisas que eu tava conquistando. E tudo isso foi virando uma bola de neve, assim, gente, que em 2021 para 2022, eu literalmente não aguentava mais, assim, a minha vida. E obviamente que tem pessoas que passam e passaram por coisas muito piores e que, enfim, né? Quem sou eu pra pra reclamar da minha vida, né? Sendo que eu tenho uma família estruturada, meus pais são incríveis, meus irmãos e tal, e por mais, né, que a pandemia tenha feito todo mundo morar junto de novo, não é de todo ruim. Mas mesmo assim a gente não pode banalizar os nossos sentimentos e porque, nossa, tem alguém pior, a gente não vai sentir o que a gente tá sentindo, e enfim, a gente não pode invalidar os nossos sentimentos, né? Enfim, eu não fazer o The Crime acontecer durante esse tempo esteve diretamente ligado com a minha questão psicológica também. E isso eu nunca falei para vocês, porque eu sempre dava desculpa de que era questões de trabalho, questões de não ter tempo e tudo mais, só que o The Crime começou a me fazer muito mal. Todo caso que eu via, que eu pesquisava minimamente por cima, assim, me fazia muito mal psicologicamente. E eu comecei a desenvolver uma crise de ansiedade pior do que o que eu já tinha. E eu não sei dizer, de fato, se foram crises de pânico. Eu tive crises de pânico constatadas pelo meu psicólogo. Mas eu não sei se todas foram, né? Então, enfim. 2022 foi o pior ano. Porque, além de tudo, aconteceu uma questão muito forte na minha vida pessoal. E aí eu desabei de vez e achei que não conseguiria sair do fundo do poço. Mas consegui. Tá tudo bem agora, né? Tá tudo encaminhando para ficar bem. E é isso, gente. Às vezes a gente precisa dar uma pausa em projetos de vida, em sonhos, em trabalho, e tudo, sei lá, alguma coisa que a gente ama, pra gente conseguir se reencontrar, se conectar, ficar bem mentalmente, psicologicamente, buscar ajuda profissional, para que a gente consiga retomar quando a gente tiver num cenário melhor e mais feliz, mais preparada, enfim. Eu respeitei esse meu período. E é isso. Eu espero que eu consiga trazer episódios com uma maior frequência para vocês agora que eu me sinto melhor, me sinto pronta. Então, é isso. Queria compartilhar isso com vocês, porque eu recebo muita mensagem mesmo assim. Às vezes a pessoa nem me segue lá no Instagram, mas ela manda mensagem, tipo, cara, eu adoro o podcast, você parou, tipo, o que que aconteceu? Volte. E não sei o quê. Porque é isso, né? Quando a gente coloca um conteúdo no mundo e fez isso durante um bom tempo, de forma frequente, né? Com uma certa frequência, assim, as pessoas acostumam a ter aquele conteúdo ali. E aí, quando você para do absoluto nada, fica estranho. Então, houve também, tá, gente, essa questão de trabalho, não ter tempo e tal. 2023 foi essa questão, e também porque no meu tempo livre eu buscava fazer as atividades que o meu psicólogo mandava fazer, porque a minha terapia é do TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. E aí tinha muitas questões que eu tinha que revisitar e que, nossa senhora, não foi fácil não. Terapia não é um processo fácil, mas a longo prazo é algo que vale a pena. Então, é isso. Me sinto muito melhor agora em 2024. Eu sinto que é um ano para eu retomar sonhos adormecidos, questões que eu deixei para trás e que eu não me sentia capaz de dar continuidade, como, por exemplo, a advocacia mesmo. A partir do momento em que eu fechei as portas do meu escritório físico, na minha cabeça, eu só conseguiria voltar a advogar quando eu tivesse condição financeira de reabrir um lugar físico. E nesse processo todo, né, da terapia e tudo mais, eu consegui verificar que não. Eu posso sim ter um escritório online, sei lá, e atuar de forma remota, sem necessariamente ter o custo de criar um lugar físico e tudo mais, né, porque é muita grana para você manter um lugar físico. E bom, é isso. Acredito que 2024 vai ser um ano muito bom de realmente reencontro e voltar a ter autoconfiança em mim mesma, voltar a buscar sonhos que eu estava buscando lá em 2019, início de 2020, antes da pandemia começar, né, e tudo acontecer. E é isso, gente. Pela primeira vez eu realmente me sinto aliviada e pronta para voltar a viver. Porque também, né, a questão de luto, não sei se vocês já perderam a pessoa mais importante da vida de vocês, Foi isso que aconteceu comigo. E eu perdi total o rumo. O chão, enfim. E aí foram alguns aninhos aí pra eu voltar a entender que, tipo, valia a pena viver sim, porque na minha cabeça não valia passar por coisas boas e viver coisas boas, sendo que aquela pessoa não estaria comigo pra eu compartilhar essas coisas boas e essas conquistas. Então, durante uns anos aí eu paralisei a minha vida. Mas agora, 2024, bora. Vamos voltar com tudo, gente. Então é isso. Eu não vou prometer nesse episódio, primeiro do ano, uma frequência como era antes, tá? Episódios toda semana, mas eu já estou trabalhando num especial que eu não sei se vai ser o próximo caso já, porque é um especial meio longo, que serão 3 episódios. E ao contrário dos episódios que eu fazia antes, por exemplo, o especial do 11 de setembro, eu tive a ideia, defini quais seriam os temas e depois eu fiz, tipo, em uma semana o primeiro episódio, na outra semana o segundo episódio e depois o terceiro. Não, na verdade, acho que foram 4 episódios, né? Ou talvez 5, não me lembro, gente, eu tenho TDA. Mas enfim, eu não me lembro como que foi, mas eu lembro que eu fui fazendo, entendeu? Só que eu conseguia, entregar, por exemplo, ah, quinta-feira tem episódio. Tem episódio não, tem post no blog. Na outra quinta tem o próximo episódio. Então, em uma semana, eu tenho que gravar o episódio do post que eu postei na quinta, né, pra sair na segunda, e me virar pra escrever tudo que precisa ser escrito pra na quinta-feira estar no blog também. Porque na pandemia, né, quando saiu esse especial aí do 11 de setembro, que é um dos projetos que eu mais me orgulho do The Crime, eu não tinha uma rotina pré-estabelecida. Eu realmente fazia os horários que eu precisava fazer e, tipo, era pandemia, ninguém estava trabalhando direito. Eu estava só fazendo pós-graduação, The Crime, e advogando em pouquíssimos processos. Então, eu tinha bastante tempo ocioso e nenhuma saúde mental para ficar pensando nos meus problemas. Então, eu ficava fazendo os casos, né, loucamente. E aí, eu conseguia. E aí, nesse momento da minha vida, como eu não consigo falar assim, ah, é tipo, terça e quinta, de terça a quinta eu vou só escrever e eu não vou fazer mais nada. Então, como eu não consigo fazer isso, eu quero finalizar todos os textos desse especial para publicar, tipo, em cada quinta-feira, obviamente, né? Mas já estando tudo pronto, assim, talvez faltar só alguns mínimos detalhes, tipo, organização de imagens lá no post, né? Porque todas as imagens que eu coloco no caso têm relação direta com o que eu acabei de falar. Por exemplo, ah, falei sobre a Leonarda ser considerada culpada dos assassinatos. Aí eu coloco uma foto do julgamento dela. E segue nesse sentido, né? Tipo, ah, falei do terremoto. Aí eu coloquei foto do terremoto. Então, talvez o texto pronto e aí só realinhar essa curadoria de imagens que eu faço para os casos. E aí é isso, eu quero finalizar esse especial, então não sei se eu no meio nesse meio tempo conseguiria trazer um outro caso menor para vocês ou se realmente o próximo caso vai ser esse especial aí e a gente vai ter que esperar eu finalizar os 3 textos. Mas é um especial bem legal, vai ser numa pegada mais histórica, porém de crimes, obviamente, um dos maiores crimes, na verdade, talvez, da humanidade, assim. Porque não é um crime, né, gente? Foram várias pessoas que cometiam vários desses crimes. E vou dar um spoiler, quem pesquisar aí o ano talvez vai saber mais ou menos do que eu tô falando, mas é um crime que aconteceu entre 1650 a 1730, no seu período mais expressivo da história. Foi isso. Já deixei um puta de um spoiler que, se vocês jogarem no Google, vai claramente encontrar, talvez. Mas enfim, não tem problema. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Desculpa falar que nem uma maluca. Eu tava com saudade de gravar episódios conversando com vocês. E apesar de ter algumas ressalvas sobre falar da minha vida pessoal, obviamente que eu não conto tantos detalhes assim, né? Mas eu acho que é importante pra gente se conhecer mais e ter uma ligação mais especial, né? Eu nunca, jamais conseguiria fazer um projeto em que eu não fosse completamente eu. Então, pra vocês saberem que esse hiato aí do The Crime não foi só porque, ah, eu não tava mais a fim de fazer. Foram realmente questões psicológicas meio sérias que eu estava passando. E que agora eu já estou com a cabecinha bem melhor e eu não diria curada, né, gente? Porque Deus me livre, meu psicólogo me dá alta. Mas tá tudo. Eu não diria bem, tá? Não vou dizer, ai, tá tudo bem. Não, não tá bem, né? Mas tá tudo caminhando pra que fique bem. E isso é muito legal, assim, saber que a gente saiu do lugar que a gente tava, um lugar que te machucava, que te feria, que te fazia se sentir impotente, incapaz, enfim, várias questões. É muito bom simplesmente perceber que você não tá no mesmo lugar que você esteve alguns anos atrás, assim, sabe? Esse é um exercício que eu tenho feito assim na minha vida. Cara, em janeiro do ano passado, eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje? Se sim, existe um problema grande, porque, né, a gente tá aqui nesse mundo para evoluir, para crescer, para caminhar, para, enfim. E aí, se a gente tá no mesmo lugar, é foda, né? Precisa rever aí na nossa vida o que que tá prendendo a gente no mesmo lugar e movimentar isso. Então, me sinto muito bem. Estou com 28 anos, né? Fiz agora em outubro, mas esse ano completarei 29, ano que vem 30. Então, é isso. Tenho várias metas para 2024 que eu já estou colocando em prática, inclusive o mês de janeiro, como tem 60 dias. Caramba, cara, esse mês não acaba. Como a gente já tá no 50º dia de janeiro, eu já consegui colocar muito das coisas que eu fiz do meu mapa dos sonhos de 2024 em prática. E eu espero, tipo, no final do ano, olhar de novo pro meu mapa dos sonhos e falar: caramba, meu, eu consegui concretizar várias coisas que eu coloquei aqui pra esse ano como meta. Não, não vou cobrar também a totalidade das metas, porque tem algumas metas que realmente fogem da minha alçada. É, existem pessoas que precisariam participar ali, né? Então, o que tá dependendo de mim, eu tô colocando em prática. Não todo dia também, não tô dando meu 100% todo dia. Tem dia que eu tenho dado 3%, 4% e esse é o meu máximo do dia. E tudo bem, tá tudo certo. Desde que, por exemplo, estudar. Tô estudando, voltei a estudar para concurso, tô estudando inglês, inclusive aguardem pronúncias em inglês corretamente aqui, tá, gente? Porque esse negócio de não sei falar igual era nos outros episódios, não vai mais acontecer. É assim, 20, até os 29, até outubro desse ano, estarei basicamente fluente em inglês, ou não também, né? Mas enfim, tô estudando e aí uma das coisas que eu tenho feito é, por exemplo, ah, não estudei hoje, tô mal, tipo, não tô com cabeça. Ritinha não tá dando certo, porque eu estou tomando alguns medicamentos, né, controlados. Remedinho não fez efeito. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou descansar hoje, vou me dar essa noite de descanso e amanhã, mano, meta o pau. Então, é assim que eu tô fazendo. E não tô me cobrando tanto, porque antes, gente, eu era maluca no sentido de, tipo assim, ou você faz tudo, minha filha, ou você não faz nada. E aí, tinha dia que eu não fazia nada, e isso se estendia por uma semana. Tipo, porque a depressão tem disso, né? Essas questões psicológicas te paralisam mesmo. E aí, isso me fazia muito mal, porque ou eu tinha que dar o meu máximo sempre, fazer tudo e não sei o quê, ou então, cara, eu não podia, não é que eu não podia, na verdade, eu não conseguia fazer nada. E, enfim, é isso. Esse ano, o equilíbrio é a palavra. O equilíbrio. Eu consegui nesse ano de 2023 encontrar o equilíbrio. Foi um ano muito bom nessa questão de crescimento pessoal. E principalmente foi um ano que me mostrou o lugar que eu não quero estar na minha vida. E a partir do momento que a gente descobre onde a gente não quer estar, a gente começa a se movimentar para sair desse lugar e encontrar o lugar que a gente merece, que a gente deseja, enfim. E é isso, gente. Eu vou parar de falar porque, cara, já tô falando pra caramba. Não estou mais ouvindo nada na casa. Então, se tinha uma entidade, ela foi embora. Cansadíssima, exausta da minha falação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, do falatório. E é nóis, até o próximo episódio. Quem sabe seja um especial, quem sabe não. Mas é isso. Um beijo para vocês, até o próximo episódio. E me siga lá nas redes sociais. Se precisar de consultoria jurídica, eu juro que eu sou uma mulher muito profissional. Quando estou na questão de trabalho, gente, não existe loucura. Entendeu? Estou completamente ali. Porque o meu signo pode ser Libra, mas o meu ascendente é Capricórnio e minha lua é Virgem. Então eu sou metódica e maluca por trabalho. Tem tudo isso também. E, bom, é isso. Precisar de qualquer coisa, estou aqui. Me mandem mensagem lá no Instagram, que eu adoro conversar com vocês. O The Crime, eu tô voltando, né, a mexer nele, usar ele e tal. Tô pensando em talvez criar mais conteúdo pro Instagram, pro TikTok, verdade. Eu criei um TikTok pro The Crime e eu tô tentando postar todos os episódios completos lá, mas eu não sei se isso é uma ideia boa. Talvez seja melhor eu gravar vídeos curtos contando resumos, né? Não sei. Mas aí também tem essa questão que eu não gosto de aparecer com a minha cara, né? Falar é uma coisa. Agora, por exemplo, agora estou de pijama, cabelo preso porque tá calor e feia como, meu Deus do céu. Se eu fosse gravar pro TikTok, eu teria que lavar o cabelo, escovar o cabelo, fazer maquiagem, preparar um roteiro específico, além do post do blog, não sei o quê, e gravar mil vezes um bagulho que, tipo assim, eu não quero aparecer. Então é por isso que também não tem vídeo no YouTube, porque muita gente me pede para gravar vídeos no YouTube. Gente, não sei se sou a pessoa que aparecerá em vídeos para vocês em algum momento da vida. Eu fiz alguns resumos, né? Tipo, esses casos assim. Eu, na verdade, eu fiz 3 vídeos pro Reels e pro TikTok meu pessoal aparecendo, falando sobre caso. Que, meu Jesus, são péssimos. Eu não gosto deles. Inclusive, eu, no TikTok eu arquivei. No Instagram ainda tem, mas eu acho que eu vou arquivar, bem lembrado. E os únicos vídeos que eu apareço é no meu Instagram pessoal, que é trancado também, né? É privado. Cantando covers, porque eu canto, né? Eu tento cantar, na verdade. E bom, é isso. Realmente, gente, agora eu vou embora, porque já falei demais e, meu Deus do céu. É que eu tomei muito café hoje também, né? Então, eu tô um pouco acelerada. Também tem a questão do meu medicamento que me acelera um pouco, apesar de ser um remédio muito bom pro meu TDA. É um remédio que me causa um pouco de, não diria ansiedade, mas ele me deixa agitada. E aí é isso, né? Antes de eu efetivamente ir embora, eu queria indicar o livro que eu tô lendo pra vocês. Comecei. Ah, uma das minhas metas desse ano também é ler pelo menos um livro por mês, por prazer, e não livros porque eu tô fazendo caso pro The Crime ou porque eu tô estudando, não sei o quê, né? Tô lendo A Biblioteca da Meia-Noite, é um livro já de 2019, eu acho, né? 2020. Mas eu estou lendo agora. E, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Me identifiquei com a Nora em vários fatores, principalmente, né, nessa questão psicológica que eu passei. E que bom que eu não li o livro antes, né? Que eu li agora que eu estou bem. E também assisti uma série de terror, que eu não lembro o nome completo agora, mas é a queda da casa de alguma coisa, que aí eu mando para vocês lá no Instagram. Tem na Netflix. É terror, é o terror que eu comecei a assistir esse ano, que eu não tava mais assistindo terror porque me dava crises de pânicos bizarras. E aí realmente não dormia por dias e várias vezes eu tava vivendo a minha vida e do nada eu via um bagulho preto no teto da casa, nos cantos, em todos os cantos. E aí eu ficava olhando que nem uma maluca. E a minha mãe ficava: tá tudo bem com você? É, você tá precisando de um abraço? E eu ficava: sim. Ai, gente, sério, tchau. Um beijo pra vocês, eu amo The Crime, estava com saudades. E é isso, um beijão, até o próximo episódio, agora sim, tchau.